ao Fundo do Estado. Havendo ainda mais 200 processos judiciais em curso decorrentes da resolução do BES, existe uma clara probabilidade do Estado perder mais 2 mil milhões de euros. Temos a plena consciência que boa parte das perdas relacionadas com o caso BES / Novo Banco poderiam ter sido evitadas caso o Estado tivesse voz ativa na gestão e no controle dos dinheiros públicos usados na instituição resolvida. A venda de créditos em carteira em que se misturaram bons e maus ativos de uma forma atabalhoada foi um passo decisivo para o desastre. A enorme dimensão do mecanismo de capital contingência no valor de 3,9 mil milhões de euros criada quando da venda do Novo Banco ao Fundo Lone Star e que permitiu uma limpeza acelerada do balanço do banco só poderia ter como resultado perdas substanciais num claro objetivo de proteger os interesses do acionista americano em vez do interesse público. Resumindo, quando os contribuintes são chamados a injetar milhões de euros na resolução das instituições bancárias, o papel do Estado não pode ficar reduzido a um mero interveniente de nível técnico ou de supervisão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, desde o final de 2007 e principalmente com a crise financeira de 2008, que os partidos nesta Assembleia tiveram de clarificar onde se posicionavam em relação à banca privada, as suas operações e formas de operar, os seus privilégios ou a ausência deles, etc. A grande maioria refugiou-se no argumento que o problema são certos e determinados banqueiros e a regulação vai resolver tudo. Apostando assim nessa farsa da regulação e supervisão que se tem revelado trágica e ineficaz. Uma coisa é certa, na próxima crise financeira os bancos estarão em situação incomportável e muitos cairão ou precisarão de resgate, alguns dos quais até autênticos megabancos que podem contaminar todo o sistema financeiro mundial. Isto significa que a farsa da supervisão e regulação se aguenta apenas enquanto não estão bancos a sucumbir à nossa frente. Quando caírem os próximos, lá terão de redobrar e endurecer o discurso contra certos e determinados banqueiros. O essencial das medidas agora apontadas no plano legislativo são a prova provada que o poder político na União Europeia continua a insistir nas opções desastrosas que tem vindo a impor até agora. As propostas de alteração agora avocadas a plenário não alteram o fundamental desse registro. Acompanharemos as que concorrem para maior transparência dos processos e mais clareza na informação. Mas não consideramos que as soluções pontuais na aplicação dos procedimentos de resolução bancária, apontadas também nesta votação, sejam a resposta estrutural aos problemas políticos de fundo que esta proposta de lei evidencia. Só se pode, por definição, aperfeiçoar o que é bom. E esta é uma opção política profundamente negativa, com uma experiência concreta aí está para o demonstrar. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então proceder à votação na especialidade. Portanto, trata-se do texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativo à proposta de lei número 21/15 do Governo. Proposta 5C, apresentada pelo PSD e Iniciativa Liberal, substituição do artigo 138-BR do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, Chega, Bloco de Esquerda, PAN. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PCP e o LIVRE. A proposta foi rejeitada. Proposta 39C, apresentada pelo PSD, aditamento de um artigo 12A à proposta de lei. Quem vota a favor? PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? PS. Abstém-se. Iniciativa Liberal e o LIVRE. A proposta foi rejeitada. Vamos votar o número 2 do artigo 12A da proposta de lei. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstenção do Chega. Portanto, se bem entendo, o número 2 do artigo 12A da proposta de lei foi rejeitado. Número 3 do artigo 12A, da mesma proposta no texto final da Comissão. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se? O Chega. A proposta foi rejeitada. Número 4 do artigo 12A, quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se? O Chega. A proposta foi... O número 4 foi rejeitado. Número 5 do artigo 12A, quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se? O Chega. O número 5 foi rejeitado. Vamos passar, então, à votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças, relativa à proposta de lei número 21 do Governo. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, PAN e LIVRE. O texto foi aprovado. Texto final apresentado pela Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para anunciar que apresentaremos uma declaração de voto.
Muito obrigado. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças, relativa à proposta de lei número 36/15 do Governo, que autoriza o Governo a transferir para os municípios uma subvenção adicional específica do Fundo Social Municipal no ano 2022. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, relativo aos projetos de resolução número 188 da IEL, que recomenda ao Governo que proceda à revisão do modelo de financiamento dos estabelecimentos de ensino superior, e 189/15 da IEL, que recomenda ao Governo que proceda à avaliação do regime jurídico das instituições de ensino superior. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PS, o PCP e o LIVRE. O texto foi aprovado. Texto final apresentado pela Comissão de Administração Pública e Ordenamento. O PCP apresenta uma declaração de voto sobre esta votação. Muito obrigado. Texto final apresentado pela Comissão de Administração Pública e Ordenamento do Território e Poder Local, relativo ao projeto de resolução número 207 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove um programa de mobilidade sustentável para a administração pública para o período de 2023-2028. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Abstém-se o PS e o Chega, e o texto foi aprovado. Vamos votar pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha, para a respectiva leitura, se fizer o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, passo a dar conta daquilo que foram os pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no âmbito da regulação de responsabilidades parentais. Parecer no sentido de autorizar a Sra. Deputada Maria Fernanda Pardaleiro Velez a prestar depoimento presencialmente como testemunha no âmbito dos autos em anexo.
Vamos votar, como habitualmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Faça favor.
No seguimento do inquérito apresentado ao Ministério Público, vem o parecer de autorizar o Sr. Deputado José Rui Alves Duarte Cruz a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em anexo.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim das votações e da nossa ordem do dia. A próxima reunião plenária é na quarta-feira, dia 26 de outubro, e tem como ponto único da ordem de trabalhos a apreciação da generalidade, a proposta de lei das grandes opções do plano e da proposta de orçamento de Estado. Muito bom fim de semana a todos.